pessoal, muito bom estar novamente com vocês no Chácara Talk. Esse é o Chácara Talk de número 157. Nós vamos iniciar uma série de podcasts falando sobre o que significa ser simplesmente igreja. Simplesmente. E eu convidei para estar aqui comigo hoje dois pastores que fazem parte da nossa equipe pastoral, o Tiago e o André. Sejam bem-vindos, Tiago e André. Muito bom estar com vocês novamente.
Ricardo, obrigado. Sempre uma alegria estar aqui no Chácara Talk.
Satisfação, alegria. Tiago, Ricardo, vamos nessa.
E essa temática, simplesmente igreja, ela está associada à nossa reflexão, normalmente no mês de março, é o mês que nós lembramos o início da Chácara Primavera. Foi lá em 2001, no Buffet Metropolitan. E a gente aproveita esse momento para a gente fazer uma recapitulação da nossa caminhada, uma revisão da nossa filosofia. E a gente começou a levantar essa pergunta: o que seria, o que significa ser simplesmente igreja? E eu comecei a reflexão esse final de semana mostrando uma foto. Uma foto quando nós estávamos reunidos pela primeira vez lá no Buffet Metropolitan, com não mais do que 40 pessoas, há 23 anos atrás. O André não era nem nascido, o Tiago era um adolescente. O que vem à mente e ao coração de vocês, não tendo participado dessa história, tomar conhecimento dessa história através dessa foto? O que fala alto ao coração de vocês?
Para mim tem a ver com a graça de Deus, né? E eu estou olhando para a foto agora nesse momento, né? E eu fico me perguntando se as pessoas que ali estão, né, teriam essa mesma, essa imaginação do que seria a comunidade hoje, dos frutos que essa comunidade teria, da influência que ela teria também no Brasil afora, com outros pastores, né? E um verso de Efésios que você sempre traz à tona, Ricardo, é de que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, né? Então, a meu ver, quando a gente olha para trás e tendo como ponto de partida essa foto, alguém que não esteve, né, nesse momento, esse é o verso que me vem à mente, mas que também isso traz para as nossas vidas como um todo, né? É muito bom quando a gente, apesar dos desafios da vida, das adversidades da vida, a gente olha para trás e percebe que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, né? Então a gente não está meramente celebrando 23 anos da comunidade, mas também celebrando como Deus está nos utilizando, né, como instrumentos dele, da graça e do amor, através da comunidade Chácara. Uhum. Então, não é apenas a história da comunidade, mas é a nossa história, também através da história da comunidade, né? Isso, cada um tem a sua história, né? Eu estou aqui há 3 anos, outras pessoas estão há mais tempo, né? Pessoas dessa foto ainda estão hoje. Então, assim, muitas pessoas passaram, muitas pessoas foram abençoadas, muitas aproveitaram, muitas escutaram a palavra, né? E cada um tem a sua história de resposta a isso tudo, né?
E você disse que estava olhando a foto, eu fui olhar aqui a minha e me veio assim à mente algo que a gente costuma dizer muito na Chácara, de que muitas vezes nós vivemos momentos extraordinários, mas quando nós os vivemos, nós achamos que eles são meramente ordinários. Anos mais tarde, a gente percebe que a gente estava vivendo um momento extraordinário.
Exatamente. Né?
E, Tiago, como que você... Eu sei que você tem uma relação aí com o Buffet Metropolitan, antes da própria Chácara. Como que você... O que você sente quando você vê aquela foto e percebe a história que correu após aquela foto?
Eu fico pensando exatamente isso que você falou agora, que você já tem falado em algumas pregações e você também destacou ao longo do summit que nós tivemos, que às vezes nós estamos num momento ordinário, mas que, na verdade, ali algo extraordinário está acontecendo. Porque eu fico olhando aquela foto e eu fico pensando quantas igrejas começaram do mesmo jeito. Então, teve um grupo que se reuniu, eles conversaram, eles planejaram, eles oraram, mas as coisas não aconteceram. Então, sem dúvida, há inúmeros casos assim, de igrejas que começaram e como a chácara e hoje já nem existem, ou começaram como a chácara e existem, mas existem numa proporção de influência menor, né?
Uhum.
Então, eu olho para essa foto e olho para a história da chácara, e o que me vem ao coração é assim: embora tenha muitas pessoas boas e capacitadas, mas só pode ser um ato divino que aconteceu com a chácara.
Uhum, uhum.
Então, Deus, baseado em seus propósitos eternos, que nos escapam à razão, escolheu fazer desse grupo esse movimento que não dá para mensurar mais o alcance, né? Pensando em chácara, implantação de igreja, em vidas, ressurgência e assim por diante, é algo que extrapola, né? Então é o ordinário no extraordinário, como o movimento realmente divino,
uhum,
soprando sobre aquele grupo e conduzindo todo esse processo.
É interessante, porque eu que vivi de dentro para fora, né, essa história, de fato, eu acho que assim, algumas pessoas que têm acesso a esse podcast podem pensar: mas não é arrogância da parte deles falar da chácara, da influência da chácara. Mas, nesse período, eu acho que surgiram igrejas melhores do que a chácara, surgiram igrejas que se tornaram maiores do que a chácara. Tem igrejas que começaram depois e temos numéricos, são maiores do que a chácara. Mas o que, para mim, mesmo tendo vivido a história, é inacreditável assim, essa dimensão de como Deus concedeu a essa comunidade uma influência em várias outras igrejas e vários outros líderes do Brasil, numa era ou numa época, parece que é tão distante,
uhum,
mas numa época que não existia nem rede social, nem todo o mecanismo de marketing para tornar conhecida algo que você está fazendo. Uhum. Então, assim, de fato, eu não tenho outra explicação, e até me conhecendo, sabendo das minhas limitações, eu não tenho outra explicação a não ser olhar para trás e falar: Deus graciosamente decidiu usar essa, uhum, essa comunidade.
Uhum.
Quando você veio para o seminário, a chácara tinha mais ou menos quanto tempo? E como que você... Agora eu vou te entregar, hein? Como que você via a chácara enquanto seminarista?
Bom, eu fui para o seminário em 2006. E foi em 2009. Então a chácara estava...
5 anos.
Com 5 anos a chácara, né? E eu fui seu aluno no meu último ano lá. Você, uhum, deu o curso de liderança, né?
Uhum.
Mas já em 2007, que foi o primeiro ano do CTPI, não foi?
Deve ter sido.
Foi. Eu acho que foi... em Paineiras, com umas 70 pessoas. Eu e meu pastor já estávamos lá. E aí eu participei do CTPI até 2016, ininterruptamente. Só 17, que fui para os Estados Unidos. Mas participei. Né?
Mas você foi seminarista... você foi em 2006 para o seminário.
Eu entrei em 2006.
E assim, no começo, a chácara... ela soava um tanto quanto assustadora... para os moldes presbiterianos, ou não?
Sim, soava. Mas, pessoalmente, eu nunca tive problema, porque eu sempre buscava e pensava sobre isso. Né? Até porque eu não cresci dentro da igreja.
Uhum.
Eu passei pela experiência de conversão já com 16 anos, então eu tive um outro movimento. Né? Então, eu, pessoalmente, nunca tive problema. Pelo contrário, né? Sempre achei que foi um...
Mas você estava falando que você vendia Coca-Cola... para o buffet onde a chácara se reuniu durante 3 anos.
Vendia. Antes de ir para o seminário. eu atendia lá o buffet, conversava com o Cido, que era o dono, né? E aí, numa conversa um dia, eu acho que eu falei que eu era da igreja, não sei o que, porque eu já era membro da igreja. E ele falou, tem uma igreja que se reúne aqui de domingo. Falei, ah, é mesmo? É, mas eu não fazia ideia que era a Chácara Primavera. Só depois que eu fui ouvir e conectar os fatos.
Aham. Interessante.
É.
E você, André, você é mais novo e você foi para o seminário depois. É, em que momento da sua história você toma conhecimento da chácara e isso chegou como uma ameaça, como inspiração? Honestidade, não fale,
não, interessante,
fala mentira.
Não, muito pelo contrário. Eu fui para o seminário em 2011, eu já tenho uma outra formação em comércio exterior, trabalhava na época, então fui para o seminário com 27 para 28 anos, em 2011, não conhecia a chácara. Aí, se não me falha a memória, Ricardo, você, nesse período, começou a circular entre os pastores luteranos lá no Sul, fazendo palestras, cursos do CTPI, e foi nesse contexto que eu acabei conhecendo a chácara, né, através das suas aulas de pós-graduação lá no Sul. E é interessante porque, assim, eu sempre tive uma paixão muito forte dentro da teologia, na área da missão, a missiologia, né? Inclusive fui estudar isso depois do doutorado e tal. Mas, assim, algo que me incomodava naquela ocasião é que a missão, ela sempre era vista como aquele negócio de ir para a África, ir para esse setor, ir para aquele... Assim, muito visto nessa dimensão geográfica, né? E aquilo me incomodava demais. Então, quando eu conheci a chácara, a partir da sua inserção lá no Sul, aí eu fui olhar na internet, vi séries de mensagens, eu vi a forma criativa como era abordada, eu pensei, é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui que eu sempre acreditei, mas eu não sabia articular isso, né? Então, uma igreja orientada para os de fora, uma igreja que pensa naquele público que não gosta de igreja. Então, assim, eu sempre tive na minha mente, é isso aqui mesmo, mas eu não sabia articular. Então, a chácara, ela cai como uma luva naquilo que eu compreendia, que eu cria, mas eu não sabia articular em palavras, né? Então, para mim, eu, desde aquela ocasião, 2011, 2012, comecei a acompanhar a chácara e ela foi moldando a minha teologia, a minha missiologia, também a minha forma de enxergar o ministério. Então, até inclusive ontem, no encontro das 9 e 11, né, para mim, assim, fazer parte da equipe pastoral hoje é algo que eu não imaginava. Então, assim, volta ao texto de Efésios, é Deus fazendo muito mais aquilo que a gente imagina, né? Então, assim, é Deus escrevendo a história e para mim, a chácara, ela sempre foi essa referência ministerial, teológica e assim por diante, né?
E você falou aí, André, sobre o seu interesse pela missão e como a chácara, de alguma maneira, acendeu uma luz na sua mente para perceber a missão, não apenas em quem vai para a África, para a Ásia, mas na compreensão da cultura e comunicação.
Exatamente.
Da mensagem para pessoas que estão aqui, né?
Exatamente.
E eu falei ontem sobre as duas perguntas que foram, assim, norteadoras para a gente: se Deus quer uma nova igreja na cidade de Campinas, quem ele deseja alcançar e como vai ser essa comunidade que vai alcançar esse grupo específico de pessoas, né?
Uhum.
E na época, assim, ficou muito claro para a gente que nós precisávamos de uma igreja que se comunicasse com pessoas que pensam, que refletem, que resistem intelectualmente, mas que também tem muita barreira, ou tinha muitas barreiras com a imagem da igreja evangélica brasileira, a imagem da igreja com louvorzão e principalmente a questão financeira.
Uhum.
Né? Tanto que a gente começou um processo altamente ousado, que era, em 2001, uma igreja que jamais teria arrecadação pública, uhum, de dízimos e ofertas. Isso, hoje em dia, parece tão comum, uhum, tão óbvio, com o PIX e pós-pandemia, mas em 2001 eu me lembro de amigos que disseram assim, você é louco, essa igreja nunca vai conseguir ser autossuficiente. Mas a gente percebia que uma das grandes resistências dessas pessoas que nós queríamos comunicar o evangelho estava relacionada à questão, à questão financeira.
Uhum.
Né? Vocês hoje são pastores da comunidade e depois de 23 anos. Como que vocês sentem essas duas perguntas hoje? Elas continuam orientando o que a igreja é, ou hoje a Chácara é uma igreja mais assentada, mais formatada nos moldes de uma igreja convencional? Como que vocês veem como pastores?
Para mim, essas duas perguntas, que por sinal são perguntas missionais, né? São perguntas missionárias, porque o propósito da comunidade no seu nascedouro não é simplesmente atrair pessoas, o crente insatisfeito, né? mas é justamente sair da zona de conforto e alcançar aquele que tem a resistência a uma igreja. Né? Então, para mim, essas duas perguntas, elas fazem... quais são as perguntas? Né? Se Deus deseja uma nova igreja em Campinas, quem ele deseja alcançar através dessa nova comunidade? A segunda pergunta é como será essa comunidade? Então, para mim, essas perguntas, elas são norteadoras e elas nunca podem ser dissipadas, né? Porque está tanto na raiz da comunidade, mas elas também precisam ser orientativas para nós hoje, 23, 25, 30 anos depois, né? Porque senão a igreja entra naquilo que você mencionou, ela vai se assentar e ela se tornará uma igreja convencional e assim por diante.
Mas a pergunta é, como que você sente essas perguntas? Elas ainda influenciam as decisões?
Sim.
Da Chácara hoje? Como que elas influenciam vocês que são pastores 23 anos depois daquela foto?
O ponto é que nós sempre temos essas perguntas em mente nas tomadas de decisões da comunidade, tomada de decisões da igreja. Então, assim, quando você olha até para o nosso contexto do encontro, de ser um encontro atrativo, agradável, com excelência na música, com excelência na exposição, com excelência no acolhimento de pessoas. Então, tudo isso precisa refletir essas perguntas orientadoras. Né? Caso contrário, elas se tornam teóricas e caem no esquecimento.
Uhum. Né? Como que você vê, Tiago? Você enxerga essas perguntas ainda nos movimentos que são feitos hoje pela igreja?
Enxergo. Eu vejo que a partir dessas perguntas já fica claro como que Deus estava soprando diferente nessa comunidade que estava surgindo. E hoje elas também norteiam a Chácara. Mas é um momento diferente da comunidade, né? Já com 23 anos agora, mas a gente sempre tem que voltar para essas perguntas, porque a tendência nossa como comunidade cristã, como Israel no Antigo Testamento, as igrejas no Novo Testamento, a tendência é ir se acomodando e ficando mais do mesmo, né? Então é importante, a partir da liderança da comunidade, e nós pastores temos um papel muito importante nisso, sempre retomar isso, primeiro para nós como pessoas, e também para a comunidade, né? Mas eu vejo porque o tempo todo na Chácara a gente está tentando se comunicar com essas pessoas, repensar a forma de encontro, de mensagem e de coisas assim.
Eu sempre gosto de destacar que eu creio que 2015 foi um ano muito importante na história da Chácara, muito importante no aspecto de entender novos desafios. Porque 2015 foi o primeiro ano que a Chácara Primavera recebeu, como membros, mais pessoas vindas de outras igrejas do que pessoas batizadas, ou seja, pessoas que haviam se tornado cristãos. E isso acendeu uma luz vermelha para a gente. O que que estava acontecendo? Eu acho que quando a Chácara começa, a Chácara é muito assustadora para muitas pessoas de muitas igrejas. A Chácara, o pastor não usava terno e gravata, não tinha púlpito, não chamava sermão de sermão, usava notebook em cima de uma mesinha. Projeção era coisa que ninguém fazia, projeção dos cânticos, projeção da mensagem. Mas, assim, gradativamente, eu acho que essas coisas começaram a se tornar comuns nas outras igrejas. E aí o medo da chácara foi diminuindo. E à medida que o medo diminuiu, pessoas de outras igrejas começaram a vir para a chácara. E aí eu vou colocar vocês numa fria. Quando essas outras pessoas vêm para uma igreja como a chácara, quais são as principais críticas que a chácara recebe de pessoas que vêm de outras igrejas?
Ah, essa não é
quais
difícil,
são as principais
não.
reclamações?
Bom, eu diria pelo menos duas. Uma é a música. Então, o pessoal que é louvorzão, mas na chácara a gente tem um direcionamento exatamente por causa dessas perguntas que nos orienta com relação a isso. E o outro é ministérios variados. Ministério de casais, ministério de casais com filhos, ministério de casais sem filhos, grupo familiar, aquele monte de coisa, né?
São essas ministério de viúva, ministério de viúva, isso. De cachorro, de gato.
Isso. Ministério de pet e tal. Isso. Tudo isso aí. O pessoal pede tudo isso, né? Então, eles exigem, de certa forma, isso. E o modo de lidar é mostrar o porquê da chácara e como que a gente entende que tudo isso é trabalhado na chácara através dos nossos pilares.
E você, André, o que, que você escuta? Quais são as principais reclamações?
Essas duas, assim, no pódio. E eu já ouvi, inclusive...
Louvor e ministérios específicos.
Sim, louvor e ministérios específicos. Assim, louvor principalmente. Né? Agora, algo que eu já ouvi, que faz parte da missão da comunidade, que é a criatividade, até críticas da época que nós tínhamos cenários, por exemplo. Né? Então, assim, poxa, e alguém fruto também desse movimento de 2015, né, que veio por transferência. Então, assim, as pessoas... Elas trazem as suas histórias, né? E está tudo certo. Elas tiveram suas experiências em outras comunidades, né? Mas assim, quando elas precisam também entender que a comunidade ela tem o seu DNA, as suas características, a sua marca. Então, a criatividade é uma delas, né? Que faz parte dessa nossa cultura. E se nós queremos um ambiente criativo, né? Mensagens dinâmicas. Eu lembro daquela série de mensagens que o Thiago fazia com teatro no meio, junto, assim, botaram numa fria lá.
Muita fria.
com teatro, ou seja, essa dinâmica da criatividade, porque é novo. Há pessoas que não gostam dessa dinâmica do novo, né, de experimentar o novo. Porque
a pregação com dois pastores.
Com dois pastores, né? Então, porque elas eram acostumadas na sua história com aquele mesmo padrão de culto. Né? Então, quando elas vivenciam um novo, aquilo desestabiliza. Então, assim, não é uma questão de certo ou errado, não é uma questão de falar que nós temos o modelo e as outras comunidades, não. Mas é entender qual é a nossa vocação e o nosso espaço, e também não faltam comunidades que, eventualmente, estariam dentro desse espectro do que ela entende ser a igreja e assim por diante.
Eu pensei que fosse aparecer aí uma coisa que não apareceu, a escola bíblica dominical.
Ah, mas isso entra dentro, acho que,
dos ministérios.
Dos ministérios. Sim, isso.
E tem outra reclamação, que ela está aí entre as top 10, que diz respeito aí diretamente ao Thiago, né? As pessoas que reclamam que assim, a chácara ela não estuda a Bíblia de maneira profunda, por exemplo, fazendo estudos sobre escatologia, as semanas de Daniel... isso vocês já ouviram também, já? Né?
Sim, principalmente assim, porque a nossa dinâmica ela é muito, muito acertada, a meu ver. A gente começa com o problema, a gente identifica o problema, como abordamos, né, ontem, você abordou, Ricardo, da questão do jornal da mão. Então, assim, o jornal traz as perguntas e a gente responde com a palavra de Deus. Então, há aqueles que não gostam dessa metodologia, por assim dizer. Não, eles gostam de... do pastor falando, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 1, que nós vamos estudar Marcos 1. É uma forma também, entendeu? Mas no sentido de ser, ou na tentativa de sermos assertivos e trazer essa reflexão bíblica para a prática do dia a dia da pessoa, nós começamos com um problema. Né? Então, assim, há pessoas que se incomodam também com isso.
E é interessante, eu tenho um amigo, ele e a esposa, eu tive o privilégio de fazer a cerimônia de casamento deles. E quando nós começamos a chácara, eu tinha assim uma grande expectativa de que eles viriam para nos ajudar, mas não, eles se mantiveram numa igreja mais tradicional, né? E que tem tudo isso aí que a gente está falando, a escola bíblica dominical, os ministérios e coisas assim. Uhum. Mas, num determinado momento em que eles começaram a evangelizar um vizinho, eles vieram para a chácara. Quando eles tiveram que trazer o vizinho a uma igreja, uhum, para mim isso é icônico. Eles não levaram para a igreja deles, eles trouxeram para a chácara.
Interessante.
Porque eles sabiam que a linguagem, o estilo, era mais propício para uma pessoa que nunca tinha pisado, uhum, numa igreja.
Sim, né? Sim. E para mim, a própria história do Guilherme e da Carol, que teve o vídeo, né, uhum, nos encontros, para mim, aquele talvez seja o paradigma, se essa palavra, né, de pessoas que a chácara está alcançando, pessoas que talvez eventualmente nunca estariam numa comunidade e através do podcast, né, se aproximaram e se achegaram e tiveram essa experiência com Deus e assim por diante, né? Então é esse é pessoas que não estariam numa comunidade, é muito bom saber. Então, para mim, eu vejo que nós alcançamos o objetivo quando a gente ouve uma história assim, de que, ó, eu trouxe um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, que não é da igreja, ela veio aqui, se maravilhou e disse, nossa, é uma igreja diferente. Então, assim, eu acho que a gente alcançou o objetivo com aquilo, né? Dentro da nossa vocação, dentro da nossa missão, de alcançar essas pessoas, né, desigrejadas ou...
Eu assim, teria inúmeras histórias para contar, e eu costumo dizer que um dos privilégios que a gente tem como pastor é Deus nos dar a oportunidade de conhecer as histórias, né? De pessoas que chegaram silenciosamente, sentaram na última fileira. Eu, como o único pregador na época, estava todo domingo à frente da igreja, percebi a pessoa... Mas a pessoa ia embora depois de uns 3, 4 meses. Um dia a pessoa se aproximava, se apresentava e falava: será que a gente poderia tomar um café? E aí eu começo a tomar café, eu começo a caminhar com a pessoa e eu vi a transformação na vida dessa pessoa, né? Uhum. Algumas dessas pessoas, ao longo desses anos, alguns deles se tornaram até presbíteros, uhum, são líderes hoje de grupos pequenos. E muitos deles, eu mencionei ontem, e é uma história que se repete. A esposa era de uma igreja evangélica e o marido resistente e se negava a ir com a esposa na igreja. Um dia, por alguma razão, ela vem à nossa igreja e traz o marido. Uhum. E o marido vê a Chácara Primavera, escuta a mensagem no formato da Chácara Primavera e diz para a esposa: se for nessa igreja, eu volto. Uhum. E ali o cara começa uma caminhada. E eu acho que sempre assim, nós zelamos por não pressionar a pessoa, por oferecer espaço para ela refletir, para ela questionar o que é dito, né? E sempre entendemos que assim, Deus trabalha com a pessoa ao longo de uma jornada. Nós não precisamos, sim, estabelecer que no primeiro dia que ela veio, ela tem que tomar uma decisão. Nós sempre convidamos a pessoa para uma jornada com Jesus. Uhum. E assim a gente viu a transformação de muitas pessoas.
Uhum. Né? É bonito ver essas histórias, a transformação. Como você falou, o pastorado traz esse bônus, né, de conhecer a história das pessoas. E na semana passada eu estava conversando com um senhor do encontro, que sempre está no encontro das 9, e ele também passando, assim, já na meia-idade, mas passou por esse processo de conversão, nessa jornada, e pelas tantas ele fala assim: nossa, agora eu estudo a Bíblia, e quando eu assisto The Chosen, eu sei o que vai acontecer no final. Isso aqui vai ter aquele milagre, e essa mulher vai acontecer isso. Então, assim, é muito bonito ver, assim, essas histórias de conversão, de discipulado, né? O discipulado não no sentido né, como você mencionou, Ricardo, no sábado, no sentido de, né, encontros...
cruciais.
Sim, mas o discipulado orgânico, que a gente chama. Uhum. Né, o discipulado acontece em toda a nossa dinâmica de ser igreja, de fazer igreja.
E eu acho que a gente podia até conversar um pouquinho sobre isso, porque isso... talvez responda aos questionamentos das pessoas que reivindicam ministérios específicos, ou até mesmo pessoas que questionam a não existência de uma escola bíblica dominical. Uhum. Né? Deixa eu dar um pano de fundo para vocês e para o pessoal que está assistindo a gente, entender essa história do discipulado orgânico, como que a gente começou a refletir sobre isso. Eu diria, eu sou fruto de uma igreja tradicional e de uma pareclesiástica que me discipulou. Então, o que, que era a igreja tradicional? Tinha a escola bíblica dominical, tinha o culto após a escola bíblica dominical, tinha o culto da noite e tinha o culto doutrinário na quinta-feira à noite. Esses quatro momentos completamente desconectados entre si, não existia nenhum programa, então as pessoas, a igreja era uma cartucheira, assim, dava tiro para tudo quanto é lado e acertasse em quem acertar. Aí surgem as pareclesiásticas com uma proposta, porque o que falta na igreja é o discipulado, essa era a fala. E a pareclesiástica vem com um modelo que discipulado é um programa, é um conteúdo que tem começo, meio e fim, para a pessoa entender todo o cristianismo, e você precisa se assentar uma vez por semana com a pessoa, encontros individuais, e de tempos em tempos levar a pessoa para comer pizza na sua casa, porque não basta só informação, tem que ter o relacionamento. Legal. Só que o problema disso... é que isso é possível de você fazer numa igreja com 50 pessoas, com 80 pessoas, mas, à medida que a igreja cresce, é impossível você desenvolver esse modelo. E um dia, cansado de ouvir gente falando assim, o que falta nessa igreja é discipulado, o que falta nessa igreja é discipulado, eu resolvi ler os evangelhos nessa perspectiva. E li... duas ou três vezes os evangelhos de maneira seguida, procurando identificar os momentos que Jesus está com as multidões, o momento que Jesus está com um grupo menor e o momento que Jesus está individualmente com pessoas. E para mim foi assustador, quando eu percebi que são pouquíssimas vezes que Jesus se encontra individualmente com uma pessoa. Assim, o que nós chamamos de discipulado no mundo ocidental... influência norte-americana individualista, não está na Bíblia. Jesus não faz discipulado como as pareclesiásticas dizem que é a maneira que a gente tem que fazer. Paulo não fez discipulado dessa maneira. Sim. E aí veio a pergunta, como é que Jesus faz discipulado? E a minha perspectiva foi, quando Jesus ensina as multidões, ele está discipulando, porque os discípulos estão ali. Aí depois Jesus tem momentos só com os discípulos, o grupo menor. Em alguns momentos, Jesus tem encontros individuais. E Jesus envia os discípulos como processo de discipulado. Então, nós começamos a pensar assim, tudo que a igreja faz é discipulado. Agora, perceba que a igreja dos anos 70, 80, o discipulado individual representava um processo paralelo do que a igreja é. O que... nós começamos a conceber na chácara é que o discipulado é tudo que a igreja faz. Quando nós nos encontramos de domingo à noite, nós estamos sendo discipulados por Jesus. Quando nós nos encontramos nos grupos menores, nós estamos sendo discipulados com Jesus. Quando alguém se encontra com um dos pastores, presbíteros ou líderes da igreja para tirar uma dúvida... nós estamos sendo discipulados por Jesus. Sim. Quando nós aceitamos o desafio de servir, nós estamos sendo discipulados por Jesus. Ou seja, hoje, para mim, é muito estranha a afirmação de uma pessoa que diz assim, ah, pastor, eu nunca fui discipulada. Uhum, uhum. Como assim? Uhum. Você está numa igreja há 40 anos,
sim,
e você não percebeu que você está inserido num processo de discipulado? É claro, aqui, e aí eu vou abrir para vocês darem opinião de vocês, porque eu acho que existe o problema de uma igreja que não tem consciência de que tudo que ela faz deve ser discipulado, e tem o problema do crente que vive num contexto de igreja e não tem a consciência de que Jesus o está discipulando. Sim. Qual seria o maior problema? Ou da igreja sem consciência de que tudo que ela faz é discipulado, ou do crente que vive numa igreja sem a consciência de que ele está num processo de discipulado?
Eu acho difícil escolher uma dessas duas aí. Eu acho que as duas são ruins. Porque eu lembro que eu entrei numa crise na igreja que eu estava, antes da chácara, que é uma igreja que eu amo, tenho muito carinho e respeito, mas nós tínhamos esse batidão aí, né? Culto de manhã, escola dominical, batidão. Culto à noite. E aí...
Peraí, eu esqueci. Encontros de jovens, encontros de adolescentes, encontros de casais, encontros de viúvas, encontros de divorciados.
Tinha. Encontro de homens, encontro de... E aí tinha reunião de oração durante a semana.
Das mulheres tinha... O encontro das mulheres, mas tinha os departamentos também, que era o departamento Docas, departamento Ruth, uma coisa assim.
Mas aí um dia eu estava tão assim, enfesado com isso, até por influência da chácara, que chegou numa segunda-feira eu liguei para alguns membros da igreja e eu perguntei, aqueles que tinham estado o dia inteiro lá, então culto da manhã, escola dominical e culto da noite, e eu perguntei para eles, o que vocês aprenderam ontem na igreja? E assim, para mim a frustração plena, ninguém lembrava de nada. E eu tinha feito dois sermões, tinha preparado uma aula de escola dominical, gastado horas e horas com isso, e na segunda-feira eles nem lembravam do que eu tinha falado. Né? Aí eu tentei algumas coisas lá que não deu muito certo, mas continuei. Eu entendo, Ricardo, que essa perspectiva nova, ela se relaciona com aquilo que Jesus falou ao enviar os discípulos... em Mateus 28, porque ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos, né? Mas no original, o vão não é um imperativo. O imperativo é façam discípulos, né? O vão ali é um participe. Então, os grandes exegetas, até o querido professor Carl Bosman tem um artigo muito interessante sobre esse texto, ali o vão aponta não para um movimento geográfico, mas para uma vida. Então, assim, enquanto vocês vão vivendo, vocês vão fazendo discípulos, né? Uhum. E isso tem tudo a ver com a vida comunitária também, né? E aí tem uma frase que você disse ontem que eu fiquei pensando, o ato de fazer discípulos é um ato comunitário. Não tem aquela ideia do discipulador, né? Eu já tive um e já fui um também. Mas você tem a comunidade fazendo discípulos.
E eu reconheço, eu também já tive um discipulador e já fui um discipulador. Ou seja, mas é gozado como a gente incorpora questões culturais sem se dar conta, né? Uhum. Porque essa ideia do discipulado individual é tipicamente fruto de uma sociedade norte-americana individualista. E que hoje a gente, como eu disse, todo mundo quer ter o seu personal. Personal trainer, personal o cara que cuida das finanças, e a gente quer ter o discipulador pessoal. Mas dentro da cultura rabínica, o ensino é comunitário, é a comunidade que participa do ensino.
Porque, só para terminar, essa estrutura gera esse tipo de relação do discipulado do discipulando com o discipulador e não com a comunidade. Uhum. Então, por exemplo, se o discipulador depois sai daquela comunidade, a pessoa fica perdida.
Exato.
Sim. E eu, assim como pastor nesses 40 anos, vivi situações assim de pessoas que... estabelecer uma relação de discipulado pessoal e quando elas saem da igreja, elas levam as pessoas. Por quê? Porque as pessoas se tornaram discípulos dela, não de Jesus.
É
não de Jesus.
Sim. Eu até estou meio frustrado aqui, porque eu estava tentando procurar quais eram os livrinhos que eu estudava enquanto eu era discipulado, mas eu não encontrei. Eram uns livretos assim, antigo, azul e verde, assim, uns que nós utilizávamos na igreja para justamente ter esse momento de discipulado, né? Então, assim, para mim, enquanto recém-convertido, ter aqueles encontros com alguém que era mais experiente, até foi importante para mim na minha história, né? Até porque o contexto da onde eu vim é o chamado movimento pietista, né, que tinha como propósito fazer a diferença na igreja estabelecida. Então, a igreja tinha um pastor que lá ou cá tinha teologias distorcidas, então você não tinha essa dimensão do discipulado vindo do púlpito. Porque, às vezes, o pastor era um liberal, então, assim, o pietismo ele surge justamente para fazer a diferença com a palavra ali naquele contexto. Então, esses discipulados surgem justamente para compensar uma carência do púlpito.
E algo paralelo ao que a igreja
paralelo,
oferece.
Paralelo. Por isso que se fala, uma frase do pietismo é a igrejinha na igreja. Entendeu? A igrejinha na igreja. Porque você oferece uma compreensão. Claro que isso você pode interpretar de múltiplas formas. Há aqueles que se arrogaram com isso na história, né? Mas, olhando para o lado, o copo cheio, né, assim, muito trabalho bonito. Então, essas estruturas paralelas elas vieram justamente ao encontro para compensar uma carência bíblica. E, para mim, eu lembro de encontros assim, que foram muito importantes para mim. Né? Agora, é o ideal? Não, não era o ideal. O ideal é que a igreja como um todo tivesse essa dimensão orgânica, né, do discipulado. E hoje eu vejo de outros olhos, né? Então eu não condeno a minha história dizendo que eu encontro alguém que foi discipulado ou alguém que eu discipulei, mas era um contexto que naquela necessidade se fazia.
Sim.
Né? Era pertinente, né?
E Deus agora, usou.
Deus usou, né? Agora, que bom que nós temos essa visão enquanto igreja hoje, chácara, no nosso contexto, né? De poder também trazer essa diferente perspectiva para outros, porque muitos ainda acham, né? Não, meu discipulado é eu aqui junto, né? Isso é o discipulado. O discipulado não é aquilo que acontece no púlpito, na pregação. Então, para mim, as duas perguntas que você realiza são complicadas.
E é interessante porque esse discipulado desassociado da eclesiologia, o pessoal nos permita que usar um termo um pouquinho técnico, né? A eclesiologia é o que a igreja é, como ela funciona. O discipulado desassociado da eclesiologia é que deu margem a uma heresia contemporânea que justamente são cristãos sem igrejas, os desigrejados. Que quando você olha para a Bíblia, porque o Tiago fez menção de Mateus 28, vão e façam discípulos. Ok. Como que a igreja em Atos dos Apóstolos faz discípulos? Em Jerusalém, a gente escuta que eles se reuniam no pátio do templo e se reuniam de casa em casa. Multidão, grupo menor. Aí a gente pega Paulo viajando e plantando igrejas. Como que Paulo faz discípulos? Quando ele fala para os presbíteros de Éfeso, na despedida em Mileto, ele diz, vocês são testemunhas, tudo que eu ensinei publicamente e de casa em casa. Dimensão ampla, dimensão menor. Ou seja, parece que a ordem dada por Jesus, na medida que a igreja do primeiro século executa, não existe essa visão, essa versão paralela. Não, discipulado é algo paralelo à igreja. Não, discipulado é o que é tudo que a igreja faz.
Sim.
É tudo que a igreja faz. E aí, talvez, voltando aqui para a nossa crise, que o Tiago falou, e eu já vivi essa crise, né, de ser pastor de uma igreja, que faz um monte de coisa, tem um monte de reunião, as pessoas têm 8 ou 10 mensagens durante a semana, se pegar, escola dominical, culto de manhã, culto à noite, culto da mocidade, culto doutrinário, reunião de oração dos homens, reunião de oração das mulheres e tal, mas não sobra nada. E quando eu penso, e se nós tivermos uma igreja que ensina a multidão aos domingos, aprofunda o que foi dito nos grupos pequenos, tem uma equipe pastoral e de líderes disponíveis para tirar dúvidas em encontros cruciais e desafia as pessoas a praticarem na missão. Isso é discipulado?
Sim.
Sem dúvida, é discipulado. Porque eu acho que um dos erros também, Ricardo, é pensar que discipulado se trata apenas de um conhecimento teológico.
Uhum.
Mas o discipulado de Jesus é para nós sermos seres humanos à imagem dele, né? Que é o grande ser humano. E o erro se dá porque a gente, por exemplo, analisa esse texto de Mateus 28 à luz dos movimentos missionários dos séculos 19 e 20, que foram movimentos importantes, têm o respeito, homens e mulheres. Mas o envio de Jesus de Mateus 28 tem que ser lido à luz de Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá, quando Deus cria a humanidade e dá uma ordem para a humanidade. Né? Então ali não é só... ser discípulo no sentido de ter o conhecimento teológico certo, mas de ser um ser humano de acordo com os padrões bíblicos. E você faz isso no meio de outras pessoas.
Né?
Então, um jovem aprende a ser um marido vendo um marido cristão tratando da sua mulher, por exemplo. Né? E assim por diante.
É essa dimensão comunitária que hoje em dia... Assim, a gente até percebe um movimento crescente de pessoas dizendo que nós precisamos voltar ao redor da mesa. Nós precisamos voltar a uma relação de conhecimento da palavra através dos relacionamentos, ouvindo uns Sim. aos outros.
Sim. Né? E pegando como exemplo até as mensagens, né? As mensagens, assim, não é... Eu era acostumado com igrejas com mensagem de 13 minutos, 12 minutos, 15 minutos.
Sério?
Uhum. Então, assim, outras 20 minutos, né? Então, assim, o nosso formato, se é essa palavra, de mensagens com... slide, por exemplo, isso não é opcional entre nós, isso é mandatório, não como um luxo, como um adendo, mas para que as pessoas, de uma forma didática, possam estudar a Bíblia e aplicar.
Até porque, como nossas mensagens duram muito, dá tempo da pessoa dormir, quando ela acordar, ela olha para o slide e sabe mais ou menos onde a gente está.
É,
né?
Cura, enfim, vou fazer uma piada, mas não vou falar.
Cura insônia.
Cura insônia.
Assim, os médicos recomendam, quem tem insônia, a ouvirem as pregações da Chácara Primavera. Deus tem operado milagres entre as pessoas.
Não, mas eu acho que isso me chamou a atenção na Chácara. Né? Os slides são bem pensados. Os slides, quando eu conheci lá atrás, né, em 2011. Então, assim, eu olhava assim, poxa, olha a didática como é feita. Olha a exposição como é feita. Assim, textos difíceis, parece que elas se tornam simples quando aplicados na prática da vida. Então, assim, toda essa trajetória da exposição, se isso não é discipulado, misericórdia.
Eu vou no próximo domingo, na verdade, no próximo final de semana, né? Dia 16 e 17 de março, eu pensei numa coisa aqui. Eu vou mostrar um slide do primeiro ano de Chácara Primavera.
Isso é legal.
E assim, para você perceber que aquele slide que eu vou mostrar, há 23 anos atrás, era vanguarda. Olha, hoje só a gente olha e fala, meu Deus, esse pessoal precisa aprender a fazer slide. Viu? Mas deixa eu dizer uma coisa. A gente está falando de uma eclesiologia missional que faz discípulos. Ensinando a palavra na multidão, aprofundando a palavra nos relacionamentos do grupo pequeno, esclarecendo pontos cruciais em encontros pontuais, pastorais, e desafiando as pessoas ao engajamento na missão de segunda a sábado. Mas em tudo isso existe, ao meu ver, uma questão que é essencial e que faz toda a diferença. É escutar a voz de Deus. Porque talvez quando a gente falava do modelo convencional de inúmeras mensagens, o problema é que são tantas mensagens, mas a pessoa, quando você pergunta o que, que Deus te falou, E nós falamos esse final de semana sobre escutar a palavra de Deus. E a parábola do semeador fala das diferentes maneiras que nós escutamos a palavra de Deus. E eu queria perguntar para vocês o que certamente o pessoal que está nos acompanhando está se perguntando. Como eu escuto a Deus? Uhum. Como eu escuto a Deus?
Uhum. Boa pergunta.
Bom, eu já ouvi essa pergunta várias vezes. E uma imagem que eu uso para responder, precisa ter um pouco mais de idade, os mais novos não vão saber. Mas eu digo assim, sabe aquele radinho que você ficava rodando para achar, para ouvir o jogo do Corinthians quando era criança? E aí você fica, e você vai rodando e fica... Aí você pega um pouquinho, aí você volta, aí você vai acertando até ficar limpa. Aí, opa, fiquei aqui. E não pode mexer ali, né? Mas tem um esforço. E para mim, Deus está falando com a gente o tempo todo. Mas a gente precisa sintonizar, né, o nosso coração e a nossa mente para ouvir Deus falando, né? E eu acho que parte desse processo de sintonizar é a gente ter consciência de momentos em que isso está acontecendo. Por exemplo, essa perspectiva que a gente tem na chácara de que quando a gente está em um encontro e o pregador está falando, Deus está falando com a gente, é um jeito de sintonizar.
Uhum,
e de você alinhar seu coração e sua mente para aquilo, né? Eu leio muito dos puritanos, e tem coisa ruim entre eles, mas tem coisa boa também. E uma das coisas que eles faziam eles faziam um culto familiar antes de ir para o encontro da igreja, para eles irem prontos para aquele momento de encontro comunitário com Deus. Então, o coração e a mente vai pronto e com a consciência de que ali Deus vai falar com a gente. Então, esse é um jeito de sintonizar.
Eu já ouvi falar que eles tinham determinadas práticas e rituais que implicava em se preparar desde o sábado para no domingo pela manhã ouvir a palavra de Deus.
Para não ter empecilho no domingo para ouvir a palavra de Deus, né? Então, se barbeavam antes, deixavam a comida meio quase pronta para ir lá e só participar do encontro e ouvir Deus falando com eles.
Eu gostei dessa ilustração. Eu já não lembrava mais, mas tinha uma outra ilustração que certa vez ouvi, que é o afiador na metalúrgica, né? O meu primeiro ofício foi em metalurgia. Então, você trabalha ao longo da semana, mas ninguém atentava para o trabalho do afiador, que é o cara que na sexta-feira à tarde estava começando a afiar as ferramentas, as brocas, para que estivesse tudo pronto para segunda-feira de manhã o pessoal está trabalhando. Então, assim, quando a gente se coloca, né, com o coração alinhado na leitura da palavra, no entendimento, no aprofundamento, na confiança, é como se fosse, né, afiar as ferramentas para a vida, para a jornada da vida, né? Então, assim, é nesse processo que Deus fala com a gente. Foi muito interessante que no final de um dos encontros, no domingo, um rapaz que também está iniciando na comunidade, ele disse que ele saiu de casa naquele dia com uma oração pedindo: Deus, me ensine a ouvir a tua voz. E a mensagem foi justamente sobre isso, né? E ali ele entendeu, dentro da dinâmica dele, da explicação dele, que tem a ver justamente com esse contato com a palavra, com o entendimento da palavra. Então, Deus fala através de uma mensagem. Deus já falou comigo em situações de que eu estou vendo uma música, ouvindo a música no encontro, e aquela frase, para mim, veio assim, de uma forma muito especial. Mas na Reforma se utilizava a expressão, em latim, que era o nisi per verbum, ou seja, que Deus ele somente pode ser conhecido ou aprendido através da palavra. Então, não é sobre aquilo que a gente acha que deveria ser ou que é, não, é através da palavra. Então, é o manuseio das escrituras, o estudo dela, o entendimento, é o ouvir e o entender. E é nesse processo que Deus vai falando com a gente.
A fé vem pela palavra.
Exato, a fé vem pelo ouvir, exatamente.
E legal o que vocês estão colocando uma provocação aqui, né? O Richard Foster, ele no livro Celebração da Disciplina, ele diz que muitas vezes nos falta hoje em dia o que ele chama de santa expectação. Ou seja, seria uma tradução literal do termo que ele usa em inglês, uma santa expectativa. Uhum. Mas a ideia dele é, nós caminhamos para o encontro público de adoração e reflexão sem expectativa de ouvir a voz de Deus. Uhum. E talvez o que os puritanos faziam, já na leitura bíblica, na noite anterior e na oração que a família fazia, era encher os corações e a mente, as mentes, de expectativa. Deus vai falar. Eu quero ouvir a voz de Deus. E hoje em dia, a gente chega atrasado.
Uhum. Esse é um
problema.
Sai antes.
Né?
Sai antes.
Esbaforido.
Fico olhando para o celular o tempo todo para ver se chegou mensagem de alguém.
Quanto está o jogo?
Será que existe uma dimensão aqui mística que a gente abandonou com essa influência iluminista, que é essa coisa da expectativa? Jesus está no nosso meio.
Uhum.
E a consciência da presença de Jesus gera uma reverência de coração que me faz lembrar o Salmo 27. O temor, a intimidade de Deus é para com aqueles que o reverenciam. Será que a nossa dificuldade de ouvir a voz de Deus,
sim,
não está relacionada à nossa postura? Essa palavra parece antiga, falta de reverência, mas é essa falta de expectativa mesmo acerca daquele momento, seja no momento em que nós nos reunimos com a multidão, seja no momento em que nós nos reunimos num grupo menor, e eu digo para mim mesmo, Deus pode me falar através dos meus irmãos. Uhum. Falta de expectativa. Essa dimensão mística, o que vocês acham disso?
Não, claro, falta, até porque no próprio da teologia da reforma, é Deus quem nos encontra, né, através da sua palavra, através dos sacramentos, no momento de reunião do corpo, uhum, de Deus, né? E essa nossa visão de culto é como se fosse nós fazendo algo para Deus, né? Então, assim, eu acho que sim, a gente perde essa dimensão. E, assim, é muito importante, porque quando Deus nos encontra, são os céus na terra, né? Então, assim, é uma experiência que o Tiago gosta, escatológica, né? Os céus que se encontram na terra, e quando Deus vem ao nosso encontro, coisas acontecem. Então, assim, você ir a um encontro, ter esse momento comunitário, sem ter a expectativa de que Deus vai falar para você, eu acho que isso é de uma irreverência muito grande, e que, a meu ver, sim, faz parte também desse nosso jeito, dessa nossa cultura.
E talvez o Tiago goste tanto dessa expressão, porque tem tudo a ver com a experiência de João em Apocalipse, né? Assim, ele está no dia de adoração, e em adoração a Deus ele vê, e quando ele vê, ele escuta. Interessante que são palavras que Jesus cita de Isaías e que Jesus repete na parábola que nós vimos ontem. Né? A questão do ver e do escutar. Isso que o André mencionou tem a ver com seu estudo e a sua experiência lendo a experiência de João em Apocalipse?
Tem.
É uma experiência mística?
É, sem dúvida. E é interessante porque muita gente acha que João estava preso em Patmos, mas provavelmente João não estava preso em Patmos, né? Porque Patmos nunca foi uma prisão, e não há a informação clara de que João estava preso. Só diz que ele estava em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas ele estava no dia do Senhor, ou seja, era um domingo em que ele estava provavelmente reunido com uma comunidade em Patmos, e as outras comunidades, que ele depois vai escrever a carta, também estavam reunidas, e ele tem essa experiência mística e profunda, né? E o meu estudo vai pelo fato de que João escreve de um modo que ele quer convidar os seus leitores e ouvintes a terem o mesmo impacto que ele teve ao ouvirem a leitura do Apocalipse, que é a palavra de Deus, em suas comunidades. Porque o texto fala, bem-aventurado aquele que lê uma e aqueles que ouvem. Então, alguém ia ler aquele texto para a igreja. Né? E esse seria esse encontro místico, daquelas pessoas terem o mesmo impacto que João. Né? Então, a minha pesquisa é na construção retórica que João faz em Apocalipse, exatamente para gerar esse impacto que as pessoas têm.
Uhum. Né?
E, sem dúvida, eu acho que a gente vive num momento que a nossa cultura tem... empobrecido muito o que a gente chama de palavra. Né? Então, um exemplo bem chulo, mas que é fato. O outro presidente era chamado de genocida, mas ele nunca foi genocida. O presidente atual é chamado de genocida também, e ele não é um genocida. Mas essa palavra genocida, que é muito pesada, tem sido usada de qualquer jeito. Mas nós cristãos não podemos usar a palavra de qualquer jeito, porque a nossa crença é que Deus se revela
através da palavra.
E o Cristo é a palavra encarnada, né? Então, a palavra é muito importante porque na teologia protestante, o André já falou sobre isso, e eu lembro que eu fiquei assim, eu fui lembrado pelo André, Cristo vem, o Michael Gorin também falou, né? Cristo vem envolto nas palavras da Escritura até nós. Então, quando a gente está em um encontro ou quando a gente está em um grupo pequeno e abre a Escritura, o que foi ensinado e a gente vai estudar, Cristo está vindo até nós, uhum, vestido nas palavras daquela escritura. Então, falta isso, sem dúvida. Falta essa consciência e essa reverência diante daquele momento. E o problema é que a gente perde muito com isso, né?
É. Isso me faz lembrar, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de estar numa conferência onde o N.T. Wright estava falando.
Uhum.
E eu não conhecia o N.T. Wright, mas eu lia os livros dele. Ah, e eu não queria perder a oportunidade de ouvir o N.T. Wright, então, naquele dia eu cheguei mais cedo para pegar um bom lugar, e eu levei um caderninho, e eu estava preparado para ouvir. E é interessante, nós afirmamos que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Uhum. A pergunta é: será que nós efetivamente demonstramos que a voz de Deus é importante para nós?
Uhum.
E aí eu estou falando, Deus nos fala em diferentes momentos, mas eu estou falando especificamente do momento de adoração e reflexão público, o momento da multidão. Será que nesse momento a gente demonstra que realmente nós precisamos e queremos ouvir a voz de Deus? Assim, nada contra... Eu sei que existem pessoas que têm necessidades e que precisam.
Sim.
Mas, assim, eu podia estar apertado para dar uma chegada no toalete aquele dia, mas eu não ia sair no meio da palestra do N.T. Wright.
Sim.
Por quê? Porque eu não queria perder absolutamente nada. E como que a gente tornou assim, aquele momento de exposição da palavra tão casual, tão informal, que talvez a gente tenha perdido essa dimensão da presença mística de Cristo quando nós ouvimos a palavra. Né?
Uhum.
Me traz a imagem lá de João, que escuta a voz, e quando ele olha, ele vê... eu não lembro se ele vê primeiro o leão ou o cordeiro, mas é um leão que se torna... Ou seja... E na ideia das cartas lá, as igrejas de Apocalipse antes, né? Assim, Jesus está no meio das igrejas.
Sim.
Jesus está no meio das igrejas.
É. E ele continua no meio das igrejas.
Não, isso me fez lembrar que ao término de um dos encontros, outra pessoa veio conversar comigo que trabalha com engenharia, de agronomia, alguma coisa nesse sentido. E a mensagem era sobre os diferentes tipos de solo. E ele falou assim, poxa, interessante, porque no nosso métier, no nosso meio, o solo pedregoso é um solo que assim, nunca vai ser utilizado. Assim, o solo espinhento, com espinhos, você revolve, você mexe, ele se torna fértil. O solo do caminho é a mesma coisa, mas o solo em pedra, assim, você não tem o que fazer. Mas o texto nos ensina que mesmo um solo pedregoso, Deus pode transformar.
Uhum.
Até, então, assim, olha a leitura que ele teve, né? Então, até mesmo o solo em pedra, Deus pode mexer, Deus pode tornar aquilo fértil. E se eu não tenho um olhar de reverência ao próprio Deus, de que Deus não pode também me transformar, isso tudo se perde. Então, assim, é muito importante esse olhar de reverência a Deus, de que aquele momento é o momento em que Deus fala com a gente também, né? Isso é muito, muito importante, né?
E eu queria terminar perguntando para vocês. Nós terminamos o nosso momento ontem de adoração e reflexão, distribuindo as pessoas, os moleskines, né? Agora a moda é falar moleskines. No meu tempo era um livrinho, um caderninho, um diário, alguma coisa assim, né? Eu queria perguntar para vocês duas coisas. Como a utilização de um diário para fazer anotações de uma mensagem ou anotar simplesmente o que você entendeu como voz de Deus para você naquele dia, o quanto isso pode contribuir para a caminhada cristã e o que vocês recomendariam às pessoas, como vocês acham que as pessoas deveriam lidar a partir dessa experiência do diário ou do Moleskine?
Para mim, o ponto é que, a partir do momento que eu registro, a tarefa depois de eu revisitar as minhas anotações, isso para mim aquilo sempre foi muito mágico. Assim, até mesmo olhando a agenda. Às vezes eu olhava minhas agendas passadas, assim, eu vejo, eu fiz tal situação aqui. E eu tinha também a característica de anotar na agenda algum versículo bíblico que me chamou a atenção naquele momento. Então, quando você olha para trás e percebe essa construção, assim, isso é muito bonito, você revisitar a sua história. Olhando especificamente com o caderninho, com o Moleskine, existem situações na vida onde você eventualmente já teve contato com qual o caminho, qual o direcionamento que você tem que dar em alguns problemas, em algumas tomadas de decisões da vida e assim por diante. Então, esses cadernos, primeiramente porque, em termos de pedagogia, ensina a gravar, ensina a fixar um pouco mais, mas também, em segundo lugar, para que você, eventualmente, no futuro, possa, né, revisitar essas anotações e aquilo ser útil também para você nas decisões ou no encaminhamento da vida como um todo. Então, eu vejo dessas duas formas, assim, né?
Eu concordo com o André. Eu costumo escrever as minhas meditações de manhã em um caderninho, primeiro para ficarem lá registradas. Eu tive uma experiência interessante porque há um ano, ou mais de um ano, talvez dois, eu tive uma experiência com um salmo e eu destaquei alguns verbos do salmo e eu colei bem na frente assim da minha escrivaninha. Só que ficou lá, eu não via mais aquilo lá, embora estivesse colado lá. E agora eu reencontrei isso e foi legal olhar para aquilo, voltar para o salmo e lembrar de como eu estava lá e de como que eu estou aqui. Então foi uma experiência bem legal. E também, para mim, funciona bem porque quando eu tô escrevendo, eu vou desenvolvendo mais as ideias e parece que Deus vai falando comigo e eu vou desenvolvendo, né? Então é muito importante para mim, né? Lá nos encontros eu costumo fazer no celular e depois eu passo para um caderno de modo mais organizado, até porque minha letra já não é bonita e lá fica pior, né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante também, Ricardo, é algum tipo de processo ou de liturgias que a gente costuma chamar aqui, né? Eu lembro que na igreja que eu era pastor teve uma vez que uma pessoa falou: ah, pastor, o culto foi legal, mas eu não senti a presença de Deus no culto. Falei: ah, você não sentiu a presença de Deus no culto? Falei: como é que está seu quarto, ou seja, seu tempo a sós com Deus? Não estou fazendo. Como é que está seu tempo em família com Deus? Também não estou fazendo. Então, você precisa ter uma liturgia, assim, de ter sua caminhada pessoal com Cristo. Se você é casado, ter sua caminhada familiar com Cristo, para que você depois, em comunidade, também esteja pronto. Eu acho que isso ajuda. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter o quarto, a sala e o auditório da igreja. E isso deixa o nosso coração mais atento ao que Deus está falando para a gente.
Legal, legal. Eu acrescentaria o fato de que, em alguns momentos, Jesus nos ensina acerca de determinados princípios e valores que eles não dizem respeito ao nosso momento imediato, mas eles dizem respeito ao que nós vamos viver semanas depois, meses depois, e o processo de registrar. É interessante, voltando ao Apocalipse, né? Assim, o Espírito diz para João, né? Essa é a palavra, anote, essa é a palavra. E muitas vezes nós recebemos uma palavra de Jesus que não necessariamente é para o nosso momento imediato. Mas quando a gente tem esse diário registrado, o que Deus falou a cada etapa da nossa vida, como a gente contou a experiência da Dani ontem, né? Às vezes, meses depois, o Espírito Santo diz, olha, mas foi isso que eu quis dizer há algum tempo atrás.
Sim.
Né? Ok, então eu queria agradecer tanto ao pastor Tiago como ao pastor André por esse tempo que a gente esteve conversando um pouco sobre a experiência na nossa comunidade, a maneira como nós concebemos o fazer discípulos, como nós temos feito discípulos e o ponto central nessa tarefa de fazer discípulos, que é a escutar a voz de Deus, compreender a voz de Deus, ou como nós vimos ontem, né? No final da mensagem, nós precisamos entender, aprofundar, confiar e frutificar. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado também por vocês que estão nos acompanhando em mais esse podcast, e aguarde que na próxima semana nós vamos continuar essa reflexão sobre o que significa ser simplesmente igreja, falando um pouco mais sobre o que é a nossa comunidade, e nós vamos conversar sobre compartilhar a palavra, ok? Deus abençoe a caminhada de cada um de vocês.